Primeiro, não existe civismo seletivo. O civismo, ele é no todo. O que é estranho ser seletivo é a luta contra ditaduras. Né? Não acho adequado lutar contra algumas ditaduras. Então, o civismo, ele não é seletivo. Vamos por partes. O doutor Flávio Henrique não é meu advogado e não é advogado do doutor Hélio Bicudo. Doutor Flávio Henrique é advogado do doutor Miguel Reale Júnior. Vossa Excelência pode pegar a denúncia ofertada em 1º de setembro, leia e compare com a denúncia ofertada em 15 de outubro. Tá? Na denúncia ofertada em 1º de setembro, tem lá tudo de Petrolão e Lava Jato, que tem na de 15 de outubro, com os acréscimos dos fatos novos até aquele momento, e tem tudo de pedaladas fiscais, com fulcro no trabalho do TCU, 1º de setembro. A de 15 de outubro tem Petrolão, Lava Jato, pedaladas fiscais e tem os decretos. Como eu disse desde o princípio, eu não omiti isso. Quem trouxe todo o material referente aos decretos foi o professor Miguel Reale Júnior, que me telefonou e disse se eu tinha alguma objeção ao fato do doutor Flávio subscrever como advogado dele. Eu nem conhecia o doutor Flávio. E eu disse, professor, o senhor é livre. Ele falou, Janaína, porque eu não vou poder estar em todos os atos. Porque se o Senado recebe essa denúncia, vai ter a instrução. E existe previsão dos denunciantes participarem, inclusive, da arguição das testemunhas. Eu não sei se vossas excelências vão decidir de forma diversa, mas existe a previsão, pelo menos na lei. Professor Miguel disse, eu não vou poder, Janaína. Eu posso nomear doutor Flávio como meu advogado? E como é que eu digo não? Então, se Vossa Excelência lê a denúncia de 1º de setembro, 2015 já está lá. Tanto é que eu junto várias matérias jornalísticas e manifestações do ministro Levy, onde ele, em maio, ele saiu foi em dezembro, né? Em maio, ele dizia assim, o governo precisa despedalar. Maio de 2015. Isso está narrado na denúncia de Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, já de 1º de setembro. Se o doutor Flávio fez alguma reunião com o presidente da Câmara e com, não sei que deputado a senhora citou, eu realmente nem fiquei sabendo dessa tal reunião. Com certeza a senhora sabe que eu não estava lá. Eu não estava lá. Então, se a senhora conseguiu levantar esses dados, a senhora tem como levantar o resto. Eu não estava lá. Então, assim, eu estou falando a verdade para Vossa Excelência. Vossa Excelência falou que o impeachment é algo de exceção. Então, vamos tomar cuidado com os termos. O impeachment é um processo sério, é um processo dolorido, e ninguém fica feliz de precisar pedir o impeachment de um presidente da República. Eu já participei de dois. Na época do Collor, eu era cara que é senador aqui na casa, não quero desrespeitá-lo, mas na época havia todos os motivos e eu fui para a rua como cara pintada, porque eu não tinha ainda formação. Eu estava no primeiro ano da faculdade, eu tinha 17 para 18 anos. Entendeu? Então, assim, não, estou falando do... Porque o Collor não é senador agora? Então, eu pedi o impeachment dele na condição que eu tinha naquele momento, de estudante do Lago de São Francisco, membro do 11. Foi dolorido lá, está sendo dolorido aqui. É um processo dolorido, mas é um processo constitucional. Não tem nada de exceção. Está previsto na Constituição Federal, nesta, esteve previsto em anteriores, está previsto em constituições de outros países, tem obras doutrinárias nacionais e internacionais sobre esse processo. É um remédio que o constituinte previu para situações em que ocorrem crimes graves. Vossa Excelência disse que a Lava Jato está apurando os crimes do Petrolão, que eles são mais competentes. Vírgula. Eles são competentes para os crimes comuns. Texto constitucional. Para os crimes de responsabilidade, competentes são Vossas Excelências. Eu decidi confiar em Vossas Excelências. Se Vossas Excelências vão querer corresponder a essa minha confiança, não estou pedindo para concordarem comigo, mas para se debruçarem sobre o que eu estou dizendo nos termos da Constituição. Vossa Excelência falou de eleições. Isso é importante que fique claro. Estão com uma moda aí de chamar eleições antecipadas. Isso não tem previsão constitucional. Isso sim é exceção. Não se pode criar regra para aplicar regra assim. Não pode. O impeachment está aqui desde sempre, já foi utilizado. Inclusive, eu e o doutor Lindenberg, senador, fomos juntos para Paulista. Hoje estamos em polos opostos, mas estivemos juntos contra a Collor. Ele sabe, ele me conhece há 20 anos. 20 anos ou mais? Mais, né? 23, né? Há 23 anos ele me conhece. Eu passei do tempo, né?
Obrigada. Apenas 15 segundos, senadora Gleice. Ah.
Não, só para esclarecer que eleições antecipadas é possível, sim. Se o presidente que estiver em exercício mandar uma PEC para essa casa, é possível fazer. Então, não tem nada de exceção em relação a isso. O deputado que acertou o aditamento feito por vossas excelências junto ao deputado Eduardo Cunha chama-se Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, que já foi patrão do Flávio Henrique e que esteve com vossas excelências no dia 15 de outubro, quando vocês registraram no cartório de São Paulo o novo pedido de impeachment. Então, portanto, vossa senhoria com certeza sabia. Mudar o objeto aqui, depois de passar da Câmara, para que serve a Câmara dos Deputados? Então não precisaria passar pela Câmara? A Câmara não é uma delegacia de polícia. Aliás, se fosse, teria que investigar mais. Então nós só podemos atentar aqui o que aquela casa, que também representa o povo, foi delimitada, assim como o Supremo delimitou. E por último, eu quero falar, sim, de espírito cívico seletivo. Amanhã faz um ano que os professores do meu estado foram massacrados pelo governador do estado, sabe para quê, professora Janaína? Para alterar a lei de previdência, para retirar do fundo de previdência dos servidores 8 bilhões de reais para colocar no caixa do Tesouro, para que a Assembleia Legislativa aprovasse uma lei inconstitucional. Os professores foram massacrados, inclusive com cachorros, com bombas, mudaram essa lei, fizeram uma pedalada no fundo de previdência. O estado do Paraná tem corrupção na receita, tem desvio de verba em escola, é um problema que está nacional. Eu nunca vi Vossa Excelência se manifestar, Vossa Senhoria se manifestar sobre isso, nem o professor Reale, assim como também em relação a São Paulo, que teve decretos, sim, antes de mudar a meta fiscal, porque São Paulo mudou a meta fiscal de 2015 com a LDO de 2016 e editou 31 decretos antes disso de suplementação. Então, eu vou falar, sim, em espírito cívico coletivo, seletivo. Se a senhora quiser ficar fazendo discurso fácil aqui sobre ditaduras, pode fazer, mas era importante a senhora verificar as ditaduras que nós temos aqui dentro do Brasil, a começar pelo estado do Paraná, que bate em professor.
Veja, eu não sou, eu tenho falado isso para as pessoas, a pedidora de impeachment geral da União. Eu não sou. Eu não tenho condição nem saúde para sair de estado para estado pedindo impeachment de tudo quanto é governador que mereça ter o impeachment solicitado. O que eu tenho dito para as pessoas que me telefonam? A senhora não vai pedir o impeachment de Beto Richa? A senhora não vai pedir o impeachment de não sei quem? Um cidadão do Paraná que entenda que tem que pedir o impeachment pode pegar a nossa petição aqui, que está pública, estudar, utilizar o estudo, porque não existe direito autoral sobre petição. E peça! Qualquer cidadão de qualquer um desses estados tem essa competência. Agora, eu não sou a pedidora de impeachment geral da União. Por que eu pedi esse impeachment? Porque ninguém fez nada diante de um quadro dantesco de crimes, assim, a olhos nus. Se a presidente precisa mandar uma PEC para antecipar a eleição, é a prova de que não tem previsão constitucional. É a prova de que não tem previsão constitucional. Quando eu falei sobre o superávit e os decretos, eu não disse que os decretos geraram o déficit. Eu disse que ela baixou os decretos quando sabia que não tinha superávit. Se eu me fiz entender mal, peço desculpas. Eu não disse que ao baixar os decretos, ela gerou o déficit. Eu disse o seguinte, ela já sabia que não tinha superávit. E, contrariando a lei, ainda assim ela baixou os decretos. Foi isso que eu disse.
Isso não é crime. Isso não é crime.
É crime, excelência. É crime. Está tá no 67, está no 10, está no quarto.
Na qual? Por favor, me cite. Qual é o crime, excelência, da presidência, da presidenta assinar um decreto e fazer um crédito suplementar? Me diga, por favor. Sabendo que esse crédito suplementar não tem impacto no resultado primário. Porque ele é orçamentário e o orçamento é regime de competência.
E foi anulação de outros.
Por favor, eu gostaria que Vossa Senhoria me citasse.
Vamos lá.
Vamos lá.
Então, vou começar pela Lei 1079/50, que é a lei que descreve os crimes. Tá?
O qual corresponde
tá
a esse?
Assim, 6. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional, ou com inobservância de prescrição legal. Esse artigo é o item 6 do artigo 10 da Lei 1079/50, que é a lei que capitula os crimes, ou seja, descreve os crimes.
Mas
além
não se enquadra aí.
Enquadra,
excelência. Porque tem autorização legal.
Senadora, além dessa.
Artigo 4º da lei orçamentária.
Senadora
Mas
Gleice,
tem a condicionante,
senadora Gleice,
excelência.
A condicionante foi alterada no exercício financeiro. Por favor. Não, eu só acho que tem que ser claro.
Senadora Gleice.
Eu também quero falar para o povo.
Senadora
o povo
Gleice.
Não pode ser enganado. Se não queremos enganar o povo, vamos falar claramente.
Senadora Gleice, eu dei mais um minuto para a doutora Janaína, exatamente porque Vossa Excelência usou na sua réplica mais tempo do que o que tem direito.
Então, além do artigo 10 da 1079/50, tem o artigo 167 da Constituição Federal, que é de 88, e o PT não aceitou a Constituição.
Qual então, é o crime nesse?
Olha ali, está escrito lá. São vedados, 167, inciso 5º, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.
Os recursos estão indicados e está na lei orçamentária a autorização.
Mas ela estava pedindo para alterar antes de baixar os decretos.
Doutora Janaína, conclua, por favor.
Crime.
Além disso, na lei complementar 101/2000...
Conclua, por favor, doutora Janaína.
Eu só indico que ela tem o artigo 9. Na lei complementar 101/2000, que é a lei de responsabilidade fiscal. Então tem artigo na Constituição, na lei de responsabilidade fiscal e na principal, que é a lei 1079/50, com alterações do ano 2000, por força do advento da lei de responsabilidade fiscal.
Passa para lá, o senador Zezé Perrella. Senadora Simone.
Enquanto isso, poderia só confirmar amanhã, às 9 horas da manhã?
Amanhã, às 9 horas. Segunda-feira, às 10h30, porque alguns companheiros parlamentares chegam 9 horas, 9h30 aqui em Brasília. Terça-feira, o horário normal. E aí definiremos o horário da quarta-feira.
Obrigado, senhor presidente.
Aliás, da quarta-feira já defini o horário, porque é somente a leitura do relatório. E o relator, o senador Anastasia, precisa de mais tempo. Então, nós faremos uma reunião que vai demorar uma hora e meia, na quarta-feira, a partir do meio-dia. Aí terá o debate no relatório quinta e sexta-feira.
Obrigado, senhor presidente.
Na quarta é somente a leitura do relatório.
Senhor presidente,
senador,
é só para...
Magno Malta.
Como o senador Romário queria saber em que bloco ele estava, até porque... Eu não acho que ele estava preocupado, o senador Romário é conhecido como um jogador da noite, então ele não tem que se preocupar com nada, se vai para madrugada ou não. A minha inscrição está lá bem na frente também.
Ele já foi embora.
Mas a minha pergunta é o seguinte, porque amanhã começa às 9, então não tem, senhor presidente, possibilidade de nós encerrarmos sem os oradores falarem. Quer dizer, na verdade, nós temos que encerrar todos os oradores hoje, porque amanhã às 9 começa com o advogado da União, isso?
Exatamente. E o senador Magno Malta está no lugar cedido pelo senador Wellington Fagundes.
Com certeza. Estarei aqui.
Com a palavra, o senador Zezé Perrella. 5 minutos, senador.
Professora Janaína, primeiro eu gostaria de parabenizar. A senhora acho que deu uma aula para todos nós aqui. Né? Obviamente, eu quero pedir... As pessoas falaram aí em nome do Senado, que a senhora agrediu o Senado. Eu acho que muito... 5 pessoas talvez tenha se sentido agredida aqui. Não nós, a maioria dos senadores. E quero dizer para Vossa Senhoria, doutora Janaína, se a senhora prestou um serviço e ganhou 45 mil, não é? A senhora vive disso, é do seu trabalho. Estão querendo agora falar como se a senhora tivesse cometido um crime, fez um parecer e cobrou 45 mil. Pior é quem cobra 700 mil para fazer palestra que nunca fez. E nós sabemos de que eu estou falando, não é? Então, esse pessoal é assim, é o desespero de perder o poder. Eu acho que o Brasil passou a dever muito para a senhora, doutora Janaína. Eu costumo chamá-la de Sérgio Moro de saias. Nós precisamos de mais gente assim, com essa coragem, com essa determinação, não é? Com essa visão e com esse conhecimento. Com todo o respeito que eu tenho a todos os meus pares aqui, os senadores da oposição, que eu tenho realmente amizade com eles e até entendo a oposição e respeito. Nunca discuti com eles essas coisas aqui. Agora, a sorte deles, do pessoal que está no governo, é que essas denúncias se limitaram até agora somente às pedaladas. Isso não é nada perto da roubalheira que existe na Petrobras e outras coisas por aí. Se nós formos discutir aqui os assuntos da Petrobras, né, é de estarrecer. O impeachment vai acontecer, não é por causa das pedaladas, não. O impeachment é um processo também político, nós sabemos. O Collor caiu por causa de um Fiat Elba e depois foi até absolvido e tal. Não devolveram o cargo para ele, mas enfim. Eu nunca vi tantos motivos para o impeachment. É estarrecedor. Eu queria saber, se nós estivéssemos discutindo aqui a roubalheira da Petrobras, como é que esse pessoal ia fazer para defender um Pedro Barusco, não é? Enfim, essa quadrilha toda. É, o Zelada e todos eles mais que devolveram, foi milhões de... E ninguém fala, eles não falam disso. Não falam disso, né? O marqueteiro da presidente está preso, minha gente. O maior empreiteiro do Brasil está preso há quase um ano. Por que ele está preso? Por corrupção e conchave com essa turma que nos governa. Isso não é motivo suficiente para o impeachment, se não for, pelo amor de Deus. Nós somos todos criancinhas. A Dilma vai cair, aliás, vai cair, não, já caiu. Já caiu, é só uma questão agora de dias. Porque esse é o sentimento do povo brasileiro. E nós temos que saber captar o sentimento de 90% da população do Brasil. Agora estão falando em eleição direta. Né? A própria Dilma já está ensaiando falar isso, sabendo que isso não cabe na Constituição. Isso sim é inconstitucional, falar em eleições diretas agora. Né? Nós temos é que dar força para o Michel. Estão falando do Michel Temer. O Michel é um constitucionalista com mais de 300 livros vendidos, 3 vezes presidente da Câmara. Desculpa, não, mais de 300 mil livros vendidos. 300 mil, né, vendidos, escritos, eu nem sei quantos foram. E foi presidente da Câmara por 3 vezes. E estão dizendo que ele não está preparado, não é? Que ele não tem condição de ser presidente do Brasil. Chamando ele de golpista, quando o trataram como o garçom do Planalto esses anos todos, sem a menor consideração. Não é? Mas parabéns pela coragem que a senhora teve. Eu não tenho muita pergunta a fazer, vou fazer só uma. Na sua opinião, a Dilma tinha conhecimento, enquanto presidente do Conselho da Petrobras, das operações de Pasadena, na sua opinião?
Obrigado, senhor senador, doutor Zezé Ferrella, pelas considerações. Quando eu falo em Pasadena na denúncia, eu até deixo claro que eu não estou acusando a presidente por Pasadena, porque a Pasadena, sim, é anterior ao fato, ao momento em que ela virou presidente da República. Então, eu deixo isso claro. Mas eu descrevo Pasadena porque eu entendo que Pasadena mostra o contexto. Quando eclodiu Pasadena, todo mundo falou, poxa, mas é um problema de uma cláusula. Nossa, mas ela se diz tão especialista em energia, né? E como é que ela deixou isso passar? Então, criou na nação o sentimento de que foi um erro sobre uma cláusula. Porém, quando tudo começa a ser desvendado, fica evidente que ela sabia sim e que ela sempre soube. O Youssef, que fez a delação no âmbito da Lava Jato, diz isso lá atrás. Nós juntamos a delação de Youssef, não por aditamento, hein? Está juntada desde a primeira. Passou pelo Supremo, a delação foi referendada. Posteriormente, teve a delação do senador Delcídio dizendo que a presidente sempre soube. Eu pedi para anexar, mas, como já disse, a comissão da Câmara retirou. Então, eu digo para o senhor, porque eu sou uma defensora. A posição de acusar quando se é uma defensora é pesada. Se eu tivesse alguma dúvida acerca do dolo e do conhecimento da presidente sobre os fatos, eu não teria apresentado a denúncia. Eu tenho convicção. Se vossas excelências vão corroborar essa convicção, é outra história. Eu estou acusando. Amanhã vem o AGU defender. Né? Vossas excelências são as autoridades competentes, vossas excelências vão dizer. Essa história do parecer, eu até divido com vossas excelências, foi muito sofrido eu decidir entrar com impeachment. Porque eu tive acesso a muita coisa no âmbito desse parecer. Né? E eles não queriam entrar. Havia algumas pessoas dentro do partido que eu senti que queriam, porque eu não tenho mesmo nenhuma intimidade com o PSDB. Não tenho, é verdade. Podem dizer que não, mas eu estou falando a verdade. O que eu percebi é que ninguém ia entrar do mundo político, entendeu? E aí eu ia às manifestações e eu ouvia as pessoas falando: poxa, a gente vem, isso não dá em nada. Aí as pessoas pedindo para o presidente renunciar. Renúncia, excelência, é um ato personalíssimo, compreende? Eu consegui fechar todas essas amarras. Eu tive acesso a documentos importantíssimos. Consegue entender a minha situação? O povo pedindo que fosse feita alguma coisa. Eu só vejo Fernando Henrique defender o governo. Demorou para ele apoiar. Podem levantar os textos de jornais. Demorou muito para ele apoiar esse impeachment. Ele é quem dá as ordens, eu vejo assim, dentro do partido. Ninguém ia propor esse impeachment contra a vontade dele naquele... Não sei se Vossa Excelência do PSDB, desculpa.
Conclua,
não sei.
Doutora Janaína, por favor.
Naquele momento, eu abri a Constituição Federal, junto com o doutor Hélio, falamos: doutor, a competência é do cidadão brasileiro, não é de partido. Vamos fazer nossa parte. Se eles quiserem entrar depois, eles entram. Graças a Deus que entraram. Entrou o PPS primeiro, depois DEM, que eu falo a ordem porque tem que ser justo. Depois entrou o PSDB, como partido. Porque havia pessoas desde o primeiro momento, e eu digo o nome aqui de Bruno Araújo, por exemplo, que foi que no dia que nós distribuímos, que ele
Doutora
soube,
Janaína,
é a última
favor,
frase,
conclua.
Que nós iríamos distribuir, ele gritou: chegou Barbosa Lima, sobrinho, no caso, fazendo referência a Hélio Bicudo, por causa da idade, por causa do peso, da importância e tudo mais.
Muito obrigado, Janaína. Mas eu fico estarrecido também, minha gente, quando eu vejo aqui, né, o Lula disse que esse impeachment está sendo conduzido por uma quadrilha legislativa. De quadrilha ele conhece bem, né? É um negócio... estarrecedor, ainda ter essa coragem aos 45 do segundo tempo. Mas o mais importante, eu tenho os dois minutos aqui. Ora, na sua hora você fala. Eu sempre te respeitei. Na sua hora você fala. Não é? Agora, o mais sério das pedaladas, Janaína, se elas não tivessem ocorrido, o presidente da República era o senador Aécio. Então, houve também uma fraude eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra, doutora
Janaína.
Eu tenho
fala. Eu queria aproveitar e agradecer novamente a Vossa Excelência para complementar a minha resposta para a senadora Gleice. Na página 30... Na página 30, eu quero ler uma frase que diz respeito ao plano Safra do Banco do Brasil, onde as pedaladas foram não só com relação aos valores, mas sobretudo com relação aos juros. A tal da equalização dos juros. Olha o parágrafo, está na página 30. Não bastasse com a divulgação das demonstrações contábeis do Banco do Brasil do primeiro semestre de 2015, chega-se à prova de que as ilegalidades do governo federal em relação ao Plano Safra se estenderam até junho de 2015, pois o valor devido ao Tesouro Nacional por equalização da taxa de juros... Eu estou falando só da equalização e não do dinheiro do programa... pelo Plano Safra, alcança a cifra de 13,4 bilhões em junho de 2015. Ou seja, apenas com o Banco do Brasil, graças a um único programa, o Safra, as pedaladas do ano de 2015 foram de mais de 3 bilhões, porque isso é uma soma, tá? Todo o montante de pedalada com Bolsa Família não chega a 800 milhões. Aqui... passou de 13 bilhões. No BNDES, já estão falando num rombo de 200 bilhões, muito embora na denúncia nós tivemos colocado um valor um pouco menor, porque nós não tivemos acesso a todos os dados, porque o BNDES alegava sigilo, que depois caiu. Então, até junho de 2015...
Se isso termina em dezembro, até dezembro isso foi pago.